facebook.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos começando nesta quarta-feira, agora 5 horas da tarde, mais um 3 em 1 por aqui na nossa programação, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, para que a gente possa analisar tudo o que está acontecendo em Brasília, no Brasil inteiro, na política nacional, contando muito com a sua audiência, com a sua participação, porque eu, Paulo Matias, vou pilotar esse programa junto com Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e Bruna Torlai, que analisarão junto comigo todos os principais fatos e as notícias do dia. Então, vamos aos destaques. Após se calar no primeiro dia de depoimentos na CPI da Covid-19, diretora da empresa que intermediou as negociações para a compra da vacina Covaxin diz que não houve superfaturamento do preço. Depois de mais de um ano de luta contra a OMS, o Ministério da Saúde admite que a cloroquina e todos os medicamentos do chamado kit Covid são ineficazes para o tratamento do coronavírus. E com essa imagem, para quem nos acompanha pela Panflix, divulgada há pouco no perfil do presidente Jair Bolsonaro, informamos que ao longo desta edição do nosso 3 em 1, nós vamos trazer a você todas as informações sobre as novidades do estado de saúde do presidente da República. Mas antes da gente começar o 3 em 1, a sua participação por aqui é fundamental, então faz o seguinte, responda a nossa pergunta, a pergunta do dia desta quarta-feira, que é a seguinte: você confia no uso de cloroquina para o tratamento da Covid-19? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Envie um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, o número da Jovem Pan, que é 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta sobre a cloroquina está lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias desse país. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe do nosso programa votando na nossa enquete. Vocês estão por aí querendo participar no Twitter e comentar o que a gente vai debater e discutir aqui no 3 em 1? A hashtag é tradicional de todos os dias, você conhece, você sabe, é a hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet, a sua participação é sempre fundamental por aqui. Vamos nessa, produção, 5 horas e 3 minutos, tem muita coisa pra gente conversar. 3 em 1. Olha só, gente, em depoimento na CPI da Covid-19, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, que intermediou a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, declarou que não houve oferta de $10 por dose. A oitiva da diretora da empresa foi retomada depois de ela ter ficado em silêncio na audiência de ontem e também alegar exaustão. E Emanuela Medrades sugeriu uma acareação com os denunciantes das supostas irregularidades na compra da Covaxin após contradições na data da apresentação da invoice dos imunizantes. O senador Omar Aziz, que preside a CPI da pandemia, afirmou que vai remarcar para agosto o depoimento do sócio-administrador da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que estava previsto para o dia de hoje. Jorge Serrão, ela disse que todo mundo que passou por lá falou mentira.
Pois é. Saudações aos meus amigos e amados haters. É hora de a verdade vai chegando, né? Hoje, mais uma vez, foi um dia terrível para a oposição na Comissão Picareta de Inquisição do Covidão. Não deu certo a narrativa que eles vinham armando para tentar gerar a ideia de crime de prevaricação ou de existência de corrupção, nesse caso, contra Bolsonaro, falhou. O depoimento dessa funcionária da Prática Medicamentos deixou bem claro que a situação foi muito diferente do que foi relatado em narrativas até agora. Então, o que a CPI tem que fazer é isso, vai avançar, vai ouvir mais gente, vai ter o recesso parlamentar, ela vai para agosto, aí de agosto mais 90 dias, aí chega o fim do ano. O objetivo todo dessa CPI, desde o começo a gente já sabe, é só produzir narrativas para desgastar o presidente da República. E hoje teve até um bate-boca lá entre a Simone Tebet e o senador Flávio Bolsonaro, o que sempre também ajuda a ampliar o bate-boca, a briga geral entre governo e oposição. E sempre na guerra de narrativa, como a gente fala, a inconclusão é total. Não se chega a nada sensato diante dela. Agora, essa CPI está devendo, a CPI está prometendo aí uma convocação até do ministro da Defesa, general Braga Neto. Também vai ficar para agosto resolver se isso vai acontecer ou não. Show de narrativa é só tentativa de aparecer que esses senadores estão fazendo. A maioria deles sabe que dificilmente consegue retornar pelo voto na eleição do ano que vem. Então agora é a hora de fazer a promoção, de tentar aparecer para tentar salvar pelo menos as aparências e tentar conquistar o eleitor partindo sempre para cima de Bolsonaro. Com certeza isso não vai dar certo.
Constantino, qual é o seu destaque do dia na CPI da Covid-19?
O destaque é que foi mais um dia decepcionante para os militantes. Basta ver a reação, né, dos militantes tucanos e petistas das redações. O chororô danado, acho que estavam querendo já que a depoente ficasse, de fato, em silêncio. Porque toda hora que ela abria a boca, era mais uma narrativa indo por água abaixo. Pelo menos desencontro de versões. Então ela mesmo já se dispôs a fazer uma cariação, por exemplo, com o Miranda, o irmão do deputado Luiz Miranda, né, porque ela diz que ele tem que ser clarividente para ter visto um invoice que só foi enviado 2 dias depois. O preço nunca foi ofertado a 10 dólares. Aliás, o preço está na tabela oficial do site da empresa, 15 dólares internacionalmente. Né? Vários países praticaram acordos nessa faixa de preço. Então, de novo, tudo leva a crer que é o escândalo de corrupção mais esquisito da história, não só do Brasil, mas do planeta. Né? Quer dizer, é uma corrupção onde não houve desembolso de recurso público, não foi efetuada a compra, e a compra seria realizada no preço tabelado mundialmente, né? E que o governo teria pedido para reduzir o preço, segundo ela disse. Né? O governo pressionou para ter um preço menor, quer dizer, quem quer corrupção normalmente faz o contrário, né? Superfatura e pede por fora. Então, tudo isso muito esquisito, mas é de novo, né? Essa CPI nunca deveria ter existido. Ela é, por si só, um constrangimento para o Senado. É uma CPI circense, liderada por picaretas, que criaram um palanque eleitoral para o gabinete paralelo do lulismo. A cada dia que passa e cada nova narrativa, vamos lembrar que já foi a cloroquina, agora talvez volte, né, com a decisão aí, com a avaliação do Ministério da Saúde, da parte técnica, né, que a gente vai falar já, talvez voltem a falar de cloroquina, vai saber. Porque já foi cloroquina, gabinete paralelo, Copa da Morte, o presidente que não quis comprar vacina, o presidente que quis comprar demais uma vacina, eles estão perdidos, né? Eles estão claramente perdidos. Mas o que a imprensa achou que ia sair de Randolfo Rodrigues, companheiro de Nicolás Maduro, Renan Calheiros, que dispensa currículo e apresentações, e Omar Aziz, que uma vez que a gente passou a saber quem é, né, aí a gente descobriu que tem 260 milhões de motivos para não levá-lo a sério. Então a imprensa está nessa encruzilhada. Quis levar a sério e dar voz e seriedade ao circo porque achou que pudesse ser produzida ali alguma coisa contra o governo que essa imprensa quer derrubar. E aí está agora amarrado ali, encalacrada junto, né, nessa sinuca de bico, com esses impostores. Então, assim, vamos fazer a cariação, né? Vamos descobrir quem é que está mentindo, porque alguém deve estar mentindo nessa história. O que temos até aqui é nada. E uma dúvida que ficou, Paulo, acompanhando um pouquinho ali da sessão hoje, que é sempre um esforço e tanto, e ossos do ofício, senão eu teria mais o que fazer. Quem conversava com a senadora Simone Tebet, que tinha um ponto? Uma pergunta que fica no ar. Jornalistas deveriam ser mais curiosos.
Muito bem, Constantino. Em seguida, vou passar para a nossa Bruna Torlai, mas como nós estamos aí com o estado de saúde do presidente da República sendo noticiado em todo o Brasil. Nós vamos ao vivo agora, direto de Brasília, falar com o nosso repórter Levi Guimarães, para que a gente possa ter mais informações sobre essa transferência do Hospital das Forças Armadas em Brasília, que o presidente Jair Bolsonaro está para São Paulo, para que ele possa realizar exames. Oi, Levi, você me ouve? Tudo bem?
Olá, Paulo, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no 3 em 1. Olha, saiu agora há pouco aqui do Hospital das Forças Armadas o comboio que leva o presidente Jair Bolsonaro, o presidente, claro, dentro de uma ambulância. Nesse momento, esse comboio ainda segue para a base aérea de Brasília. De lá, eles vão até o aeroporto de Congonhas e do aeroporto de Congonhas, o presidente deve ser encaminhado para um hospital aí na capital paulista. Bom, a última informação da Secretaria de Comunicação Social é que, após os exames realizados aqui no Hospital das Forças Armadas, o doutor Macedo, que é o médico responsável pelas cirurgias de abdômen após a facada sofrida pelo presidente Jair Bolsonaro em 2018, ele constatou uma obstrução intestinal e resolveu levar o presidente para São Paulo, onde ele vai fazer exames complementares e aí, depois desse exame, vai ser avaliada se existe ou não a necessidade de uma cirurgia de emergência. O presidente, que está aqui desde o início da manhã, que estava aqui desde o início da manhã no Hospital das Forças Armadas, depois de sentir dores abdominais nessa última madrugada, ele que também já faz mais de uma semana que vem reclamando de soluços. E em algumas agendas públicas dele ficou bastante notório que ele está realmente, há pelo menos uns 10 dias, sofrendo com soluços e que provavelmente tem relação com essas dores que ele sofreu nessa madrugada e também com essa obstrução intestinal. Portanto, o presidente agora segue para São Paulo. Evidentemente, todos os compromissos públicos dele até o final da semana já foram desmarcados e, mesmo se não houver necessidade de uma cirurgia, a expectativa é que ele fique em observação aí ao longo desses próximos dias, ou pelo menos até o fim de semana, e que fique aí na capital paulista.
Muito bem, Levi, a gente agradece as suas informações. Qualquer coisa, a gente te chama novamente para participar aqui do 3 em 1 para que você possa trazer mais informações sobre o estado de saúde do presidente da República. Um abraço, Levi, muito obrigado. Vamos voltar à questão da CPI da Covid-19, porque ficou faltando o comentário da nossa Bruna Torlai. Em seguida, a gente fala sobre o estado de saúde do presidente e comenta. Vai lá, Bruna, você.
Na verdade, o depoimento de hoje simplesmente reiterou tudo o que já havia sido informado pela Precisa num vídeo divulgado pelo sócio administrador logo depois da denúncia dos irmãos Miranda. Então, toda aquela incongruência entre as datas apresentadas pelos irmãos e os documentos que foram foram dispostos um após o outro, mostrando ali como que aconteceu a negociação na linha do tempo, né, como é que rolou a negociação com o governo, aquilo já tinha sido apresentado pela Precisa. O que a gente viu hoje no depoimento foi simplesmente a reiteração de toda aquela operação. Então, foi algo dispensável, né, esse depoimento. Não é à toa que o depoimento desse sócio-administrador foi jogado para agosto, porque eles viram que dali não vou conseguir extrair nada do interesse da própria CPI.
Muito bem, agora vamos voltar a falar do estado de saúde do presidente da República. Eu vou passar para você, Constantino, porque a gente viu ao longo dessas semanas uma história surgindo, inclusive por políticos de esquerda, de que essa facada teria sido armada. E aí, foi armada ou não foi?
Óbvio que não, né? Isso é desumano só de falar, né? O Lula já levantou essa hipótese, fake. A Joyce Hasselman mandou insinuando isso numa entrevista para um portal de extrema esquerda, que parece ser o novo habitat dela. Bom, em primeiro lugar, né, vamos falar o óbvio aqui, desejar melhoras e que tudo ocorra bem nessa cirurgia. Mais uma, por conta de uma facada muito mal esclarecida até hoje. Né, o simpatizante do PSOL esfaqueou o presidente então candidato Bolsonaro e quase tirou sua vida. Quem deu a ordem? Quem bancou os seus advogados? Por que há tão pouco interesse em investigar mais a fundo isso? Né? Principalmente daqueles que passam a vida inteira falando quem matou Marielle, o que é legítimo também, vamos perguntar. Mas Bolsonaro é o presidente do país, isso não interessa? Ah, foi um maluco lá isolado e acabou o assunto encerrado, próxima pauta? é muito estranho, né? E aí, fora isso, Paulo, a gente vê a insensibilidade, mas esperar o quê de uma mídia que tem jornalistas que fazem uma coluna explicando racionalmente por que seria bom para o Brasil o presidente morrer, né? Desejando a morte do presidente. Nós vemos outros colunistas, né? A doutora Vera no Globo, por exemplo, dizendo que a causa do soluço do presidente é a CPI. A CPI circense, que qualquer pessoa séria não leva a sério, né? Então agora virou especialista também em medicina, pelo visto, como vários desses pseudo-jornalistas, né? E aí está aí, né? No, coluna publicada, poucas horas depois está indo o presidente fazer mais uma cirurgia. Quer dizer, o grau de arrogância, de insensibilidade, de falta de interesse em buscar a verdade por conta desses que transformam um psicopata como o Lula em alguém moderado, sério, né? Qual é a palavra que a gente pode dar? Qual é o adjetivo que a gente pode usar para definir alguém que chama o que está acontecendo em Cuba de uma passeata, de uma conversa entre povo e presidente? Vocês viram as cenas que ganharam as redes sociais? A Zoe Martinez divulgou a invasão de bandidos do governo ditatorial cubano entrando na casa de uma pessoa e matando o homem na frente da família, de um filho pequeno. Vocês viram isso? Todo mundo deveria ver e depois pensar qual é o adjetivo que a gente pode dar para alguém como Lula.
Agora, Serrão, quando políticos como, por exemplo, a Joyce Hasselmann trazem essa suspeita e o presidente da República vai realizar essa cirurgia, como é que fica a história e o que muda politicamente para o Bolsonaro em relação a isso?
Pois é, a grande questão é que a nossa política, ultimamente, ela tem sido feita de guerra de narrativas, leviandade e muita hipocrisia. Essa questão da facada é o fim da picada. Esse caso Adélio, se aqui houvesse uma imprensa séria, cirúrgica realmente, com jornalismo que tem interesse em apurar o que tem que ser apurado e divulgado de verdade, dentro da verdade objetiva, o caso Adélio já teria sido esmiuçado com todos os detalhes. No entanto, essa máquina de moer gente que é a nossa imprensa, imprensa Estado dependente, o presidente Bolsonaro simplesmente cortou a verba dessa imprensa Estado dependente e ela partiu para o ataque virulento contra Bolsonaro até conseguir derrubá-lo. Por enquanto, está na fase do desgaste constante até a eleição. Mas a todo momento vem sempre uma historinha tentando cavar a denúncia de corrupção, tentando inventar argumentos que justifiquem o pedido de impeachment, que simplesmente não vai sair na Câmara dos Deputados, porque Bolsonaro há tempo costurou a base com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí isso garante a certa blindagem e proteção ao presidente. Mas tudo que tem sido feito contra Bolsonaro é o presidente brasileiro mais atacado da história, com toda certeza. Toda certeza, e atacado de uma maneira absolutamente covarde. Porque quando você faz a crítica política, ela é possível, ela é cabível, ela é a correta. Mas quando se leva tudo para o lado pessoal e quando se transforma Bolsonaro, qualquer ação que ele faça, boa ou ruim, pela imprensa ela é classificada de ruim. Porque essa imprensa é venal, essa imprensa é ideológica, está ideologizada. Ideologia é ferramenta de otário. Então nós estamos perdendo no Brasil o bom senso, a capacidade de promover a discussão política para melhorar o Brasil. O que a gente precisa é sim de uma discussão séria sobre qual é o rumo estratégico dessa nação. A gente nunca para, vem aí uma próxima eleição e novamente esse assunto não será tratado. Vamos ficar restritos a esse fla-flu eleitoral. E um absurdo maior, termos aí candidato à presidência como Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria ser candidato a presidiário e não a presidente. Isso é um absurdo. Ele foi condenado por 3 instâncias do judiciário, condenado dentro de todas as regras do Estado de Direito. Só que, o que aconteceu? O Poder Supremo deu um golpe no judiciário e agora Lula pode concorrer a presidente. Absurdos institucionais que têm que ser discutidos. Infelizmente, hoje teve que ser adiada aquela reunião de discussão de relação entre os 3 poderes, que seria muito interessante, proposta lá pelo presidente do STF, e que envolveria Bolsonaro, presidente da Câmara, presidente do Senado. Mas o estado de emergência de Bolsonaro atrapalhou essa reunião importante, mas que ela vai acontecer. Bolsonaro, tomara, se recupere. Tem que se recuperar para ganhar ou perder a próxima eleição. É isso. Tem que seguir governando.
Agora, Bruna, a informação que nós temos é que o presidente da República não conseguia dormir mais que uma hora direto justamente por esse problema intestinal.
Então, é muito curioso, né? A gente percebe que, historicamente, essas funções de poder muito elevadas, né? Monarca, hoje em dia a gente tem presidente da República, mas a gente poderia também pensar no primeiro-ministro, no caso da Inglaterra, elas são um ato de sacrifício. A gente tem, é claro, pessoas perenemente disputando poder, mas se você for analisar tudo que implica uma posição de alto comando como essa, é um sacrifício, porque a vida da pessoa se torna um inferno. E a foto que o Bolsonaro postou hoje no seu próprio Twitter, mostrando, né, ele ali num estado de extrema vulnerabilidade, né, o homem mais poderoso do Brasil, ele está ali numa cama cheio de uma série de medidores, né, de cardíacos, etc. Ele está numa posição de vulnerabilidade, dizendo... Olha só o que é que a disputa pelo poder desleal faz com isso que deveria ser uma posição de sacrifício pelo povo. Acaba sendo um sacrifício para nós mesmos, né? Para a nossa própria vida. Quer dizer, eu praticamente não pude nem sacrificar alguns anos da minha tranquilidade para tentar dar uma perspectiva melhor para o povo brasileiro. Não, eu estou tendo que sacrificar muito mais, sacrificar meu próprio físico, meu próprio organismo, né? Isso é o que a gente tem num quadro de disputa completamente desleal pelo poder, que beira a barbárie quando todo mundo adora ficar repetindo aquela expressão Estado de Direito. Todas as pessoas que não se sensibilizam com a baixaria que foi nas eleições, nas campanhas, um cara ter sido esfaqueado e ficam aí falando Estado de Direito e Bolsonaro genocida, todas essas pessoas deviam pôr a mão na consciência, né, e parar de, no mínimo, ficar repetindo esse besterol todo num momento como esse. A gente vê que se tem alguém que é atacado e vilipendiado de maneira grosseira no Brasil, essa pessoa é o presidente da República, que esteve, sim, e continua disposto a sacrificar um momento aí da sua vida para tentar conduzir o Brasil para uma direção um pouco melhor.
Serrão, você.
Há uma informação segura de que há muito tempo, desde que recebeu essa facada, Bolsonaro não dorme direito. A gente sabe também que ele tem um histórico até de não se alimentar muito bem. Tem uma alimentação meio bagunçada. E a vida de presidente, ela é extremamente estressante, independentemente dos ataques que ele sofra. Então, é normal que a pessoa que tenha passado por uma cirurgia tão delicada quanto a que ele passou para se recuperar da facada covarde que levou do Adélio, é natural que ele tenha problemas de saúde. Mas o cara foi, como ele sempre conta aí, ele foi ex-atleta, ele tem uma estrutura física muito boa e sobreviveu até por isso. Mas agora a grande pergunta, e até fiz essa pergunta hoje no meu artigo no site da Jovem Pan, por quanto tempo e até que ponto Jair Bolsonaro vai aguentar toda essa pressão política espúria contra ele? É a grande reflexão que temos que ter de agora em diante.
Constantino, quer fechar?
Eu fecho com duas notas breves. Primeiro, o Estadão, só para mostrar, porque eu gosto de dar nome aos bois, né? O Estadão diz que o presidente é internado e politiza a facada que levou. Como se não houvesse fator político por trás. O Adélio era um simpatizante do PSOL e querem impor essa narrativa de que foi um lobo solitário maluco que do nada resolveu esfaquear o Jair Bolsonaro, né? Não tem nada de político no ato. E segundo lugar é mostrar uma coisa muito perigosa e chamar atenção aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. É uma estratégia que foi usada no nazismo. Quando você desumaniza o adversário, rato, verme, não sei o quê, você justifica qualquer tratamento a ele. Você está lidando com um rato. Então, é uma estratégia muito típica dos comunistas fazer isso também, né? E aí eles demonizam o Bolsonaro. Não, Bolsonaro é um fascista. Não é criticar o presidente ou a postura dele. É demonizar. Ele é pior do que um verme, do que um rato. E aí está liberado desejar tudo que for de mal a ele ou agir. Ou agir. O que tem de gente nas redes sociais querendo, né, uma nova facada, ou gente que comenta que Adélio Bispo errou, né, a missão. Então eu vou dar um exemplo. Um exemplo, vocês terem noção do que eu estou falando. Tá certo que o garoto que é só holofote não é mais tão garoto, mas vale aqui citar o Arthur Duval, o tal do Mamãe Falei, do MBL, aquele grupo oportunista de tucanos, né? Ele escreveu: e daí? Para de ser maricas. Ui, tô com dorzinha de barriga. Vai ficar chorando até quando? Quer dizer, olha o nível em que chega a tolerância dos democratas que estão lutando para salvar a nossa democracia do genocida. É tudo invertido, né?
5:24 e agora nós vamos ao boletim Mapa do Voto.
Gilberto Musto apresenta o Mapa do Voto. Tudo sobre marketing político e comunicação eleitoral.
Não há mais hiato entre uma eleição e outra. Com produção de conteúdo pelas redes sociais, os pré-candidatos derrotados na última eleição ou que vão se lançar pela primeira vez para a próxima, procuram se conectar com os eleitores e colocar suas propostas e ideias logo após o fechamento das últimas urnas da eleição passada. A pré-campanha tem quase 2 anos na tentativa de ampliar o relacionamento e ganhar seguidores. Mas no mundo digital, há uma série de estratégias de comunicação a ser exploradas para alcançar a relevância desejada. Candidatos imaginam que ter uma conta no Facebook e outra no Instagram, ou ainda com alguns grupos de WhatsApp, irão conseguir uma comunicação eficaz. Hoje, se trabalha com dark posts, ads de segmentação e georreferenciamento. A pessoa recebe o seu post ao entrar em uma área pré-definida, que pode ser a base eleitoral ou ainda um local que você nunca esteve. Para construir esta relevância, começa-se muito antes das eleições. Na verdade, 9 mulheres grávidas não geram um filho em um único mês. Logo mais, novas dicas de marketing político e comunicação eleitoral aqui na Jovem Pan.
Saiba mais sobre marketing político e comunicação eleitoral no novo curso da Academia Mapa do Voto para 2022-2024. Acesse www.mapadovoto.com.br. 3 em 1.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que o rodízio está valendo, mudou de horário novamente agora, a partir das 11 da noite. Hoje, quarta-feira, não podem circular, então, os veículos com placas de final 5 e 6, justamente das 11 da noite, não mais agora 8 nem 9, 11 da noite, mas segue até as 5 da manhã já da quinta-feira, então, atenção motorista. O estado de São Paulo completou nessa semana com queda aí na média de novas mortes por Covid-19. Nesta quarta, a média móvel diária de mortes é de 347, né? Então, mortes. O valor é 35% menor do que o verificado há 14 dias, o que aponta uma tendência aí de queda, segundo os especialistas. Sem dúvida, aí, uma notícia muito importante, aguardada, desejada. No entanto, aí tem sempre o no entanto, né? Porém, por conta do feriado do último dia 9 de julho, quando pode ter ocorrido, evidentemente, aí um represamento de dados, né? Pode ter ocorrido, então, isso é natural. Os números atuais podem ser menores do que os reais. Então, essa é a preocupação do estado. A média de mortes está em queda desde o dia 7 de julho. Antes disso, foram 50 dias seguidos em que o indicador apresentou uma tendência de alta ou então estabilidade aqui no estado de São Paulo. E embora a média de mortes atual esteja muito abaixo da registrada em abril, que foi o mês aí, infelizmente, mais letal da pandemia, essa média ainda é maior do que a verificada no pico da primeira onda de 2020, lá quando nós tivemos o início, portanto, dessa pandemia do coronavírus. A maior média diária de mortes registrada em 2020 foi de 289. Então a gente faz aí, relembra que hoje foi divulgado o W347, ainda um número muito elevado. Nós sabemos também que a vacinação está avançando, precisa avançar muito mais, e que o número de registros e mortes é um número muito elevado, que, segundo os especialistas, inclusive há uma preocupação em relação às variantes. Já voltamos daqui a pouco.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5h30 da tarde desta quarta-feira. E olha, gente, o Ministério da Saúde admitiu que a cloroquina, além de outros medicamentos que fazem parte do chamado kit Covid, são ineficazes contra o coronavírus. Diz o documento, alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo eles hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, lopinavir ou ritonavir, colchicina e plasma convalescente. O documento também diz que, apesar de estarem em curso várias pesquisas sobre o medicamento para o tratamento da Covid-19, a ivermectina não possui evidência que justifique o uso em pacientes. Passada grande parte da pandemia, o Ministério da Saúde se alinha com a opinião da Organização Mundial da Saúde, fundamentada há mais de um ano. Como é que fica essa situação, Bruna Torlai?
Você vê, né, Paulo, não é contraproducente você ter aí na sociedade um bando de palpiteiros querendo, de repente, falar sobre medicina, todos motivados por ganas políticas. A gente não chega a lugar nenhum. A gente está vendo que a adesão à vacinação ela é elevada porque inoculação, ou seja, esse procedimento que é imunização, é algo que faz 3 séculos que está aí como uma das primeiras políticas públicas de saúde e é algo que demorou um tempo, mas que ganhou a confiança da população. Agora, em postos de saúde, vários médicos da rede pública receitaram esse kit. O que a gente vai fazer com esses médicos? A gente vai dizer que eles são genocidas, que eles prejudicaram a população brasileira, que eles queriam o mal dos pacientes, que eles são culpados pelas 500 mil mortes? Evidentemente não. Se a gente tiver um pingo de racionalidade, a gente vai compreender que eles estavam ali pressionados pelas circunstâncias, procurando indicar o que se apresentava até se chegar a uma conclusão sobre o que realmente poderia funcionar, né? Eu sei porque eu presenciei, tá, uma série de médicos que estavam indicando, sobretudo a azitromicina. De fato, quanto à hidroxicloroquina, a polêmica era grande. Agora, nas redes sociais, nas discussões de WhatsApp e mesmo na mídia, na imprensa, em grandes jornais, a gente viu muita gente que não tem noção alguma de medicina ficar querendo palpitar sobre o assunto para usar politicamente, em vez de aguardar que as conclusões viessem à tona. Essa história de o presidente ter abraçado aí a hidroxicloroquina foi por influência, claro, do uso desse medicamento pelo Exército nas missões da Amazônia, mas se a gente não tivesse uma oposição violentamente empenhada em desqualificar o presidente por qualquer passo que ele dê, né, provavelmente a gente não teria tido essa radicalização da polemização. Vacina, cloroquina, que a gente está vendo agora, não levou ninguém a lugar nenhum, apenas elevou os ânimos de um debate cada vez mais pobre no Brasil.
Constantino, agora a hidroxicloroquina foi recomendada pelo Ministério da Saúde em janeiro desse ano pelo aplicativo TradeCov para ser utilizada lá em Manaus. Como é que fica essa situação?
E a primeira vez que ela foi recomendada foi pelo Dr. Davi Wippe, ao então ministro Mandetta. Davi Wippe, que é o homem da pandemia do governador João Agripino Doria. Então muita gente apostou nisso e muita gente ainda aposta. Eu quero trazer algumas observações aqui sobre essa notícia. Em primeiro lugar, a notícia é ruim, né? Ou não? Ou alguma coisa me escapou? Porque o que eu estou vendo de gente comemorando é como se alguém comemorasse, de repente, alguma notícia de estudo, alguma coisa assim, ou até empiricamente falando, porque a gente está tendo caso, de que a Coronavac é muito pouco eficaz e não está impedindo surtos. Isso é uma notícia ruim. 6 países estão tendo vários surtos novos de pandemia, saiu na CNBC, inclusive. 5 deles tiveram vacinação em massa de vacina chinesa. Isso é uma má notícia. Todo mundo quer o quê? Que as vacinas todas funcionem e que tenha remédios para tratamento, né? Então, alguma coisa está perdida nesse debate, que é exatamente o que a Bruna mencionou, o grau de politização abjeto que nós observamos nessa pandemia. Por que o presidente apostou num remédio que vários médicos e vários especialistas do mundo inteiro estavam mencionando, com resultados e teoria e resultados aparentemente promissores, a turma de lá passou a demonizar um remédio e torcer contra e falar que não há possibilidade de nenhum tratamento, sendo que toda doença a gente trata, inclusive gripe normal. Influenza, surgiu lá o Tamiflu na época, cheio de dúvidas. Então, ainda tem muito médico apostando nisso e que são os que estão na frente da batalha, né, observando. E muitas vezes a ciência é feita assim. Então, eu quero dizer que eu não considero o estudo do Ministério da Saúde do Brasil a última palavra da ciência. E não dá para fazer o que muito jornalista faz, tem feito com frequência, que é repetir que o tratamento imediato já é comprovada a sua ineficácia cientificamente falando. Não. O máximo que se pode dizer do ponto de vista científico é que não foi provada a sua eficácia. Principalmente no teste de ouro, duplo cego, randomizado, que também não existe para vários remédios que a gente recomenda e toma, né? Então é preciso tomar algum cuidado aqui. Essa politização é abjeta. E aí, Paulo, eu quero fechar só com uma coisa que realmente virou, a gente vê no Twitter, que é a cracolândia das redes sociais, né? Tudo virou esse fla-flu ridículo entre cloroquina e vacina, né? Como se, assim, vacina é coisa do Dória, cloroquina é coisa do presidente. Aí esquecem que foi o homem do Dória que recomendou a cloroquina para o Ministério da Saúde, aí esquece que é o Ministério da Saúde quem mais comprou e distribuiu vacinas no Brasil. Então, tudo isso é muito ridículo e já mostra que a gente precisa melhorar muito no debate no Brasil. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa mais grave. Está havendo censura em relação ao debate científico acerca de eventuais riscos das vacinas. Eu sei porque eu tomei gancho de 7 dias no Twitter mais uma vez hoje, né? E sob a comemoração de cientistas renomados, pelo menos eram fontes utilizadas até por colega minha de debate, né? Uma militante que defende a Argentina. É política, mas acha que é ciência. Então, assim, é muito preocupante quando a gente não pode falar de riscos de vacina, porque o Twitter está impedindo hoje em dia de ler bula, porque tudo tem risco. Então, tem promotora de 35 anos que foi a óbito grávida, porque tomou vacina. Então, a gente pode ou não pode falar isso e perguntar e questionar? Isso não é campanha contra a vacinação. Isso é tentar levar a sério o que é o debate científico e não ser subjugado por Big Pharma, nem Big Tech, e muito menos jornalista Doriana. É entender que tudo envolve risco e benefício e que cada um deve ser livre para tomar suas decisões. Agora, as decisões têm que ser tomadas com o devido conhecimento. E jornalista aplaudindo censura que interdita o debate, as questões que surgem, isso para mim é criminoso.
Serrão, em seguida eu vou passar a palavra para você, porque o presidente Jair Bolsonaro é transferido neste exato momento para São Paulo, onde vai dar sequência ao tratamento de uma obstrução intestinal. Quando chegar, serão feitas mais avaliações médicas para concluir se ele será submetido a uma cirurgia ou não. A informação foi divulgada há pouco em uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília com dores abdominais depois de passar vários dias com um soluço intermitente. O cirurgião gástrico Antônio Macedo foi para Brasília avaliar o estado de saúde do chefe do Executivo Federal. Ele conduziu a recuperação do presidente Bolsonaro depois da facada que levou durante a campanha eleitoral em 2018. Desde o ataque, Bolsonaro foi submetido até agora a 3 cirurgias. A gente vai acompanhando essa transferência do presidente da República aqui para São Paulo, mas vamos voltar a falar de cloroquina. Serrão, você.
Muito bem. O jornalismo brasileiro, aliás, anda muito intestinal. Essa nova fórmula aí de medicina jornalística ela é muito leviana. É um excesso, é um curandeirismo cultural, na verdade, que está sendo submetida à nossa população, à opinião pública, por opiniões que são eivadas de política e pouca ciência. Jornalismo científico seria muito bom, mas não é isso, infelizmente, que vem sendo praticado. O jornalismo politizado, ideologizado, é que tem sido a grande desgraça nacional. Cada um pode ter a sua posição, eu posso ter a minha, você aí que nos assiste tem com certeza a sua, outro pode divergir, e esse debate é o que interessa para a sociedade, não ficar promovendo censuras. Perdão, o que aconteceu hoje, de novo, no Twitter, está se repetindo em outras redes sociais, de você impedir o livre debate. Impedir a livre manifestação da opinião é hediondo e tem que ser combatido por quem acredita no jornalismo de verdade. Eu acredito nisso. Há 38 anos eu trabalho nessa profissão, sofro bastante com ela. Então eu sei o que é ser censurado, o que é ser atacado, o que é não ter respeitada a sua opinião. Então isso é muito sério. A sociedade brasileira tem que discutir esse tema com toda a seriedade possível. Sobre a manifestação do Ministério da Saúde, é bom tudo aguardar. Ninguém tem certeza absoluta de nada sobre tudo que está acontecendo nesse momento em relação a essa pandemia. Desde o começo, estamos vivendo uma caixa preta, somos ratinhos de laboratório, estamos tomando vacinas absolutamente experimentais e tratamentos também sobre os quais ninguém tem certeza se eles funcionam ou não. É tudo um jogo assim de muita sorte. Agora, o que é recomendável? Sempre ouça o médico. Tente evitar a automedicação. O brasileiro, infelizmente, é muito hipocondríaco. Tem mania de tomar muito remédio sem necessidade, sem realmente receber a instrução médica para isso. Então, valorize o médico, respeite o médico de verdade e siga a determinação dele. Eu não sou médico, não indico nada para ninguém. Agora, eu tenho a minha maneira de me cuidar. E esse é o direito que cada um tem de tratar da própria saúde. Porque a saúde é o bem valioso. Não adianta poder ter dinheiro e nem dizer que é o campeão do sexo. Se você não tem saúde, tua vida não vale nada.
Bruna Torlai pedindo a palavra.
Na verdade, o que é mais importante, né, de tudo é que a decisão individual de cada pessoa seja respeitada. É muito perigoso você ver essa politização ser extrapolada para um certo consenso imposto de cima para baixo sobre o que deve ser feito. Vacinação obrigatória é algo complicado, né? Que as pessoas tenham confiança na vacina e que haja uma adesão à vacinação é algo suficiente. Agora, a partir do momento que você impõe, você cria um ambiente muito perigoso. Da mesma maneira, é perigoso também você impor um tipo de tratamento e dizer que esse aqui está completamente fora de jogo. Justamente porque, como eu já repeti outras vezes, a medicina é uma ciência experimental e, assim, é uma ciência experimental sempre. As vacinas, elas demoram até 10 anos para se aperfeiçoarem. Quem está tomando a vacina agora, ou faz com toda a consciência de que elas vão melhorar no futuro, mas essa primeira vacina que está todo mundo tomando é algo muito incipiente, é algo que os cientistas têm o compromisso de melhorar. E, evidentemente, né, há contraindicações como em qualquer remédio. Qualquer remédio que a gente tome poderá haver efeitos adversos. O mesmo vale para a vacina, né? Se essas coisas fossem discutidas e se a decisão individual de cada pessoa for respeitada acima desse debatezinho político boçal, aí a gente está realmente respeitando vidas.
5 horas e 43 minutos da tarde desta quarta-feira, a gente vai para mais uma rápida pausa, um intervalo comercial aqui no 3 em 1, mas contando sempre com a sua audiência. Fica por aí.
3 em 1.
Outono e o inverno chegou à estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 3813-9611. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Jovem Pan News.
Nós estamos de volta aqui na Jovem Pan, sempre lembrando que o rodízio municipal de veículos está valendo. Mudou de horário novamente, agora a partir não mais das 8, das 9, mas às 11 horas da noite. Então praticamente o rodízio vai existir aí das 11 da noite até às 5 horas da manhã, portanto já da quinta-feira. Hoje, os carros que estão submetidos ao rodízio, quarta-feira, veículos com placas de final 5 e 6. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, o secretário estadual aqui de São Paulo, ele afirmou hoje que haverá a necessidade de uma vacinação anual contra a Covid-19 no país para manter a imunidade das pessoas contra o coronavírus, assim como acontece com o vírus H1N1, que é o vírus da gripe, né? Normalmente a influenza, né? O vírus da influenza, portanto, todos os anos há uma atualização nas vacinas e muito se falou a respeito também do mesmo processo em relação ao coronavírus. E agora o secretário Jean Gorenstein, então, segundo ele, nós entendemos que o coronavírus veio para ficar, assim como em 2019 o H1N1, que foi o vírus da gripe, também veio e ficou anualmente. Nós precisamos fazer então uma dose adicional, afirmou, portanto, o secretário, que é um médico infectologista. E por se tratar de um vírus respiratório, um vírus que vai ser mantido endêmico na nossa comunidade, ainda prossegue o secretário, para que nós não tenhamos riscos de novas epidemias, a vacinação é a única forma de mantermos a proteção e a imunologia das pessoas elevadas, então, completou o secretário. Essa declaração foi dada no Instituto Butantan. O secretário participou da cerimônia de entrega de mais 800 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Ao lado estava, inclusive, do governador João Dória, portanto, o secretário Jean Gorenstein. O governador também afirmou que vê a necessidade de iniciar, então, agora uma vacinação anual da Covid-19 a partir de janeiro já, portanto, de 2022 em São Paulo. Já voltamos com mais informações. Até mais.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 47 minutos e nós vamos ao vivo com o repórter Vitor Moraes, que está aqui em São Paulo e tem mais informações sobre essa transferência do presidente Jair Bolsonaro do Hospital das Forças Armadas em Brasília para um hospital aqui em São Paulo. Vamos com o nosso Vitor então. Oi Vitor, tudo bem? Boa tarde.
Olá, Paulo, estamos aqui aguardando a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que estava internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Ele que foi diagnosticado com uma obstrução intestinal, não passou muito bem nessa madrugada e vai ser transferido aqui para o Hospital Vila Nova Estar, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Ele vai chegar por aqui, os médicos vão avaliar se há necessidade de ele passar por uma nova cirurgia. Ele fará exames complementares, se necessário, passará por uma nova cirurgia. Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília e está sendo transferido, deve chegar aqui em São Paulo a qualquer momento. Essa constatação da obstrução intestinal foi feita pelo cirurgião gástrico que acompanha Jair Bolsonaro desde 2018, o Dr. Antônio Luiz Macedo. Nas suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu todo o apoio que vem recebendo dos seus apoiadores, dos brasileiros, disse que vai enfrentar um novo desafio em decorrência do atentado, da facada que sofreu em 2018. Desde então, Bolsonaro já passou por 4 cirurgias. Se ele for precisar fazer uma nova, essa será a 5ª cirurgia desde 2018. A última foi realizada em setembro de 2019 para corrigir uma hérnia na região, né, onde ele teve as outras intervenções. Paulo.
Muito bem, o nosso repórter Vitor Moraes está bem em frente ao hospital que o presidente Jair Bolsonaro está sendo transferido para saber se vai ou não vai precisar fazer uma nova cirurgia. Bruna Tolai, eu quero saber de você, nessa ausência do presidente da República, como é que fica o governo lá em Brasília?
E, evidentemente, a gente tem que aguardar para ver se o Bolsonaro vai querer despachar do quarto de hospital, como ele já fez outras vezes, ou se ele vai aí tomar licença e deixar que o Mourão, ele, enfim, continue, ele tome o seu lugar nesse momento que ele está internado, né? Diversas vezes a gente viu o Bolsonaro despachando do próprio quarto do hospital, sempre de maneira bem-humorada e até fazendo lives, né? Ou com seus filhos ou com seus familiares. Não é alguém que foge das suas responsabilidades, né? Por mais que ela seja aí toda envolta em sacrifícios. E esses muito, muito claros, muito específicos, que atingem até a sua própria saúde.
Agora, Serrão, há quem diga que o presidente da República está usando essa imagem, que essa imagem é absolutamente exagerada de ser publicada numa rede social, do seu corpo, enfim. Você acha que o presidente da República, de alguma maneira, está se utilizando dessa facada para buscar uma reeleição no ano que vem?
Era absolutamente previsível que tivéssemos esse tipo de comentário pela oposição. Lógico, toda vez que você tem alguém poderoso com problema de saúde, a saúde expõe a fragilidade dessa pessoa. Então, essa pessoa agora fica, assim, realmente refém da situação. Se a situação de saúde realmente é grave, a pessoa tem que rezar para se cuidar e melhorar. Mas se ela não é, vai gerar esse debate, vai gerar essa narrativa de que Bolsonaro estaria se aproveitando exatamente da doença nesse momento politicamente crítico que o governo dele vive em termos de ataque que ele vem sofrendo, cada vez maior, cada vez mais sistemático, cada vez mais organizado. O certo desse episódio todo é aguardar um pouquinho para ver se vai acontecer o que aconteceu com a facada. Porque a facada, eu digo isso, foi fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro, porque tirou ele dos debates, tirou ele de conflitos normais que aconteceriam e muitos dos adversários recolheram totalmente o seu arsenal de guerra para bater nele. E aí isso, naquele momento, o beneficiou. Agora a situação é muito diferente e o tempo é que vai dizer se Bolsonaro pode até tirar vantagem ou não dessa doença que ele tem agora.
Constantino, o que você acha dessas pessoas que estão argumentando essa excessiva exposição de uma foto como essa?
Paulo, talvez a maldade esteja em quem a percebe, né? São pessoas tão marqueteiras e artificiais, fazem tudo tão calibrado, só de olho em audiência, em resposta, que acham que todo mundo é igual, medem todos pela sua própria régua, né? Eu não sei, acho que o presidente está lutando aí e com esperança de sair dessa, né? É uma situação, tem muita gente pessimista que acha que uma facada daquelas é um milagre ele estar vivo, né? Ele ter sobrevivido e estar vivo. Então, agora, eu tive informações de alguém próximo, né, de que o doutor responsável acha que talvez não seja necessário fazer uma cirurgia. Vamos ver, vamos torcer. Essa é a informação mais recente. E descartando, inclusive, uma coisa que eu havia levantado, aventado como possibilidade, na verdade circulou muito, né, como se eu estivesse dizendo que é isso. Não, eu disse assim, ainda disse na minha postagem, provavelmente são problemas decorrentes das cirurgias pós-facada, ainda disse isso. Mas eu não descartaria, se eu fosse presidente, fazer um exame toxicológico, porque quem aplaude o governo de Cuba é muito bem capaz de envenenar um presidente, né? Então, isso está descartado. O presidente tem isso em mente. E ele é muito cuidadoso e prudente em relação a tudo que ele ingere, né? Então, assim, nós temos que ser honestos aqui, Paulo. Nós estamos lidando com certos adversários do presidente. Nós estamos lidando com pessoas muito ruins, capazes de tudo. Não resta a menor dúvida.
Muito bem, são 5 horas e 53 minutos. Olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês confiam no uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você o resultado que foi justamente essa enquete no portal da Jovem Pan. Eu quero ouvir um pouco mais o nosso Jorge Serrão.
Sim, esse tema é o tema que é o tema relevante, altamente relevante. Temos que ter certeza sobre tudo aquilo que temos refletido e falar com seriedade sobre transformações, sobre o que o Brasil precisa para mudar. Essa é a grande questão do momento. Não podemos perder a oportunidade de nenhum debate livre e sem censura. Esse que é o ponto e nós temos que bater nisso incessantemente.
Bruna.
Então, na verdade, essa história, né, toda aí sobre uso de medicamentos, o que interessa, isso é algo que, se tivesse no campo dos médicos que nos informassem os seus resultados paulatinamente, se a gente tivesse no momento normal, né, ninguém usaria isso politicamente. A gente simplesmente iria acompanhando aí o desenrolar da carruagem até a gente chegar a uma resposta, né? O que a gente observa é que, na verdade, quando a sociedade ela está psiquicamente doente e quando a gente tem um grupo que quer chegar ao poder a todo custo, parece que essa doença se asperge por toda a sociedade, a gente fica, assim, em maus lençóis, né? Eu estou curiosa aí para ver o resultado dessa enquete.
Muito bem, para quem nos acompanha por imagens, essas imagens agora desses carros oficiais são imagens justamente do presidente Jair Bolsonaro sendo transferido aqui para São Paulo e saindo de Brasília, chegando aqui no hospital localizado muito próximo ali da Vila Mariana. Vamos seguindo aqui então, produção, vamos nessa. Constantino, você fala agora.
Eu vou falar uma coisa aqui, Paulo, que eu acabei de receber. A apresentadora de uma certa emissora, que aqui nos Estados Unidos é muito alinhada ao Partido Democrata, ela já tinha cometido um ato falho, que foi dizer que, infelizmente, tinha que dar boas notícias sobre a economia brasileira. Ela cometeu um novo ato falho hoje ao falar dessa internação do presidente. Ela disse que ele foi enterrado em vez de internado. Veja, é de ato falho em ato falho que essa turma revela sua verdadeira essência e seus desejos.
Jorge Serrão.
Pois é, o jornalismo brasileiro e mundial está sofrendo, sim, da doença grave da desinformação, do excesso de opinião em vez de se ater aos fatos objetivos que têm que ser divulgados. Lamentável. Jornalismo doente.
Muito bem, ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1 desta quarta-feira. Ficamos sem mostrar para vocês o resultado da enquete, mas amanhã a gente promete corrigir isso. Bruna Torlai, um beijo, um abraço para você. Tchau, Serrão. A gente se vê amanhã. Constantino, aquele abraço. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
As mudanças propostas na Lei de Improbidade Administrativa que está em votação no Senado pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Nesta segunda, 9:30 PM, o advogado e ex-procurador regional da República na Operação Lava Jato, Carlos Fernando, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232,